A Rede AERP de Notícias recebe hoje Santim Roveda, ele que é ex-prefeito de União da Vitória, filho de ex-deputado federal Ayrton Roveda. Ele foi recentemente nomeado a secretário da Justiça e Cidadania do governo do Paraná. A pasta é um desmembramento da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Tudo bem, secretário? Seja muito bem-vindo à Rede AERP de Notícias.
Do ótimo, Fernando, é um prazer estar aqui junto com vocês. Uma alegria visitar a estrutura da AERP e ver a grande qualidade que vocês têm aqui para atender todo o estado, as pessoas que trabalham com TV, com rádio, e se precisam de uma estrutura, vocês darem esse auxílio, esse aconchego para esses grandes profissionais que levam a comunicação e a boa informação de qualidade para as pessoas que estão nos vendo, estão nos escutando agora, que é um desafio, né? Porque as informações truncadas, fake news, é um momento para notícia crítico, onde a AERP tem uma função muito importante, fundamental para o Paraná, e eu acho que tem a respeitabilidade de todo o Brasil.
Com toda certeza. Bom, secretário, para começar, eu gostaria que o senhor falasse quais os principais objetivos aí dessa nova pasta do governo, a Secretaria de Justiça e Cidadania.
É como você falou ali, era uma grande pasta, né? A SEJUF, a secretaria que englobava a família, o emprego, a justiça. E hoje nós incluímos, e é inovador também, a criação da Secretaria da Mulher, que tem a Leandre Dal Ponte à frente como secretária, vem fazendo um excelente trabalho. Nós temos a Secretaria da Família, temos a Secretaria da Geração de Emprego e Renda e temos a Secretaria da Justiça e Cidadania. Justiça, todo mundo sabe o que é, e cidadania é tudo. Tudo engloba cidadania. Dentro da nossa pasta, nós temos 11 conselhos. Dentre esses conselhos, o Conselho de Direitos Humanos, que engloba até tráfico de pessoas. Fala-se muito pouco até em tráfico de pessoas, mas é rotineiro no nosso dia a dia. A gente teve recentemente uma situação muito grave, dramática mesmo, em Santa Catarina, que foi mais veiculada aí, de uma venda de um bebê pela própria família, possivelmente para ir para o exterior. Nós temos situações onde as pessoas elas são cooptadas para pagamento de dívida com trabalho escravo. A gente tem aliciamento por empresas, por agências, para trabalho no exterior, Europa, Estados Unidos, Ásia, aquelas boas oportunidades que às vezes fazem com que pessoas, até em desespero econômico, cresçam o olho, né, ficam cegas pela oportunidade e vão de cabeça sem fazer uma boa pesquisa, sem entender se aquela oportunidade é real ou não, e acabam até tendo um cárcere privado, trabalho escravo mesmo. Hoje é utilizado muito até para golpes, como se fossem empresas de venda de produtos, onde cria-se empresas de fachada, impostoras mesmo, durante 24 horas, 48 horas, vende-se muitos produtos, finaliza-se esse site e a pessoa fica ali presa, trabalhando e tendo alimentação somente, sem receber nada. E essa situação, ela é real, ela existe mesmo, né? Prostituição, então são temas assim delicados, onde nós tratamos ali dentro da secretaria, dentre outros, imigrantes, migrantes vindos da Venezuela, por exemplo. Eu falo porque se você sair em Curitiba numa padaria, num supermercado, num restaurante, você vai ver muitos, né? Muita mão de obra da Venezuela, da própria Argentina, momento econômico muito ruim aí para a América Latina. A gente tem russo trabalhando, ucraniano, né? Então, é tema da política dessas pessoas ali dentro da secretaria. Cuidados com crianças e adolescentes vulneráveis ou em situação que a família tem que ser preservada, trocar de nome. Todas as questões que envolvem ali nosso pessoal, que é extremamente competente. Também o PROCON, o direito do consumidor. Nós que temos ali a nossa estrela, né, que é a Cláudia Silvano, que leva a cara do PROCON e faz, junto com a equipe, um trabalho que é referência em todo o Brasil. Todo mundo vem para o Paraná ver qual é a maneira, o processo e o procedimento que o PROCON tem tanto sucesso. Lembrando que até recentemente, na verdade ontem, eu, o Eduardo Pimentel, nosso secretário das cidades, junto com a Cláudia Silvano, a gente está programando para incluir pontos de atendimentos nas ruas da cidadania aqui em Curitiba. Curitiba não tem o PROCON, para quem não sabe. O PROCON de Curitiba é o PROCON paranaense. E acabou tendo uma visão, né, curitibana, porque a gente atende a região metropolitana e Curitiba aqui de maneira muito competente e dá conta do recado. Mas essa expansão do nosso vice-prefeito, Eduardo Pimentel, junto com o nosso trabalho, vai ser bem importante para levar ele para a ponta mesmo, para as pessoas que mais necessitam, que é a cidadania, que é o importante. E o PROCON não é só para cuidar de boas práticas de comércio, de indústrias, de empresas do nosso dia a dia, mas às vezes é para ter diálogo e intermediação com empresas mega, que têm difícil acesso. Por exemplo, empresa de telefonia, empresa de viagem, empresa aérea, são essas empresas que às vezes não respondem o consumidor comum. Vou falar mais, né? Não é às vezes não respondem, quase nunca respondem, e às vezes falta muito com respeito. O PROCON vai e dá mesmo o tom do diálogo, que é defender as pessoas que consomem e querem consumir com qualidade.
Perfeito. Secretário, você falou aí de uma iniciativa aí para ampliar o sistema, né, de garantias. Sim. Do direito do Estado. Eu queria que você citasse algumas outras iniciativas que a sua pasta já está se organizando nesse sentido e os principais aí, desafios aí na sua visão neste momento.
Eu vou falar do Paraná em Ação, que é um serviço também, que é uma estrutura, como se fosse uma feira de cidadania, que leva toda a estrutura do governo do Estado que tem disponível, juntamente com a estrutura da prefeitura, CRAS, CREAS. A gente pensa às vezes que todo mundo, né, porque a gente tem, você que está me escutando, né, todo mundo tem identidade. Mas pode ter certeza que muita gente está escutando a gente agora, não tem documentação. Quem não tem documentação não tem direito, às vezes não tem oportunidade, não existe. Não tem oportunidade de emprego, não tem um Bolsa Família. Nós temos moradores de rua que não têm documentação, identificação, poderiam estar ganhando algum tipo de auxílio para se levantarem, né, para emergirem da vulnerabilidade. E é nossa função cuidar no dia a dia da Secretaria, mas também com o Paraná em Ação, que é itinerante. De 15 em 15 dias, nós estamos em um município do estado do Paraná, girando mesmo, trabalhando incansavelmente, montando estrutura para que a gente possa levar a Copel, Sanepar, PROCON, a própria parceria com o Justiça no bairro, com a desembargadora Joeci Camargo, fazendo todos os tipos de serviço para atender as pessoas que no dia a dia não tem nem tempo de parar, pegar uma ficha, se programar para pegar um transporte público para ir em tal determinado endereço para resolver seu problema. Essa é a função do Paraná em Ação, que é um programa do governo do estado, que é lei, que é um grande sucesso, que a gente está de maneira muito próxima. E o desafio gigantesco são os CENSES, os Centros Socioeducativos, que cuidam dos meninos e meninas infratores, ali, crianças, adolescentes, que estão cumprindo medida socioeducativa, e a gente tem que não deixar encarcerado essas pessoas, mas a gente tem que educar. Os socioeducadores, os diretores nas nossas unidades, eles são pais, padrinhos, professores desses jovens, que a gente tem como total missão devolver para a sociedade, para os pais, para os responsáveis, para as mães, para o mercado de trabalho, para que eles se encaminhem. O jovem é o presente, é o futuro, é o adulto de amanhã que vai estar no mercado de trabalho abrindo uma empresa, ou vai estar sendo um criminoso, vai estar desencaminhado, e a função do Estado, é a minha função, o direcionamento que o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior me deu, acreditou no meu trabalho, na minha competência, na minha história que eu tive como prefeito, que foi muito bem sucedida, graças a Deus, em União da Vitória. Consegui fazer a maior obra de infraestrutura de todo o período ali do governo do estado, de 2017 a 2020. Então a gente tem uma passagem de um currículo bom, muito bom, graças a Deus, que a gente tem que continuar nesse bom caminho.
Em relação, né, o senhor citou aí os centros de socioeducação e falou da importância dos jovens serem realmente ressocializados, educados, e não que ele sirva como um espaço de repressão apenas. Dentro desse conjunto aí, quais são as medidas que estão sendo adotadas? O que é importante que o jovem tenha de acesso dentro desses espaços para que realmente ele saia e consiga trabalho, educação?
Não é muito diferente do que nós falaríamos de qualquer jovem, de qualquer criança. Cabeça vazia, oficina do diabo, isso é uma afirmação. Não é só para o jovem, é para o adulto, para o idoso. Hoje em dia, num mundo tão interativo, o que a gente precisa realmente é de ocupação, é de profissionalização, de educação, de socialização, de amizade, de carinho, de respeito, de atenção. Então, o que nós estamos planejando para esse até momento 2.0 do Censis, que é o direcionamento do nosso governador, é que a gente tenha boas atividades, que a gente cultive a intelectualidade dessas pessoas, desses meninos, dessas meninas, até impulsionalizando a espiritualidade, a rotina, a disciplina, mas tendo atividade, horta, jogos, esporte, educação, formação, EAD, parcerias com instituições de ensino, para com que nessa rotina de dia a dia ocupada, eles entendam que podem sair dali encaminhados, para que eles tenham saúde mental, onde nós temos um momento de uma sociedade doente psicologicamente, que essas pessoas que não tiveram carinho até na primeira infância, que é do 0 ou 6 anos, um dos momentos mais importantes para o ser humano, que o pai e a mãe às vezes não estiveram presentes, que o pai e a mãe às vezes não tinham a menor noção de como tratar uma criança que é com amor, eles possam ter o mínimo de respeito nesse momento para entender que a vida não está perdida. Eles ainda continuam jovens para traçar um caminho de muita possibilidade de sucesso.
Perfeito. Secretário, qual que é a importância aí de dialogar com entidades como o Ministério Público, Defensoria, a Ordem dos Advogados, entre outras entidades?
A importância é a sociedade entender que nós somos formados pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. São os três poderes. Se qualquer um deles parar de dialogar, nós teremos um descompasso, um descontrole que está, na verdade, se for observar, é o que está acontecendo no Brasil de maneira, e com um olhar macro, se a gente entender, a gente está num momento complicado de readequação de diálogo. No Paraná é bem diferente. A gente tem um executivo que gosta e afirma que quer o Paraná unido e em paz. Quando ele fala isso, é porque ele quer o empresário e o empreendedor gerando emprego, fazendo com que a sociedade tenha oportunidade. Ele quer conversar com a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, ele quer conversar com o Executivo Federal e com os deputados federais e, sem dúvida nenhuma, tem todo o interesse em estar próximo do TJ, do Ministério Público, de todos os agentes do Judiciário, para que a gente possa ter um dia a dia de colocar os problemas na mesa para solucionar junto, sem excluir ninguém que faz parte desse processo. E juntando esses três poderes, nós temos sim um equilíbrio de um Paraná que vem dando certo. Não é à toa que nós nos tornamos a quarta economia do país nos últimos tempos. Não é à toa que nós temos a melhor educação pública do país. E não é à toa que o nosso governador vem empenhado, girando o globo aí, fazendo com que o Paraná tenha visibilidade. Ele é nosso orgulhoso grande vendedor e com isso ele faz que o Paraná tenha visibilidade planetária para que venha recurso, venha dinheiro para cá, para que as pessoas vivam melhor.
Perfeito. Para finalizar aí, a Secretaria de Justiça e Cidadania, né, criada nessa gestão, tem mulheres aí nos principais cargos de primeiro escalão, principalmente. Você citou a Cláudia Silvano, sim, né, que é uma delas, que é bem protagonista. Qual que é a importância aí de garantir o protagonismo e representatividade feminina aí numa paz pasta que atua direto com o cidadão, secretário.
Sabe, Fernanda, e falando para você, a mulher tem uma inteligência emocional que é invejável. E eu gosto de trabalhar com as mulheres porque eu sinto uma evolução rápida. Eu sinto um traquejo e uma atenção de trato no dia a dia com o ser humano, uma delicadeza e que dá certo. Por esse motivo que eu gosto muito de trabalhar não só com as mulheres, mas eu digo sempre o seguinte: se eu trabalhar com uma equipe média, qual é o resultado que eu vou ter? É um resultado médio. Se eu trabalhar com uma equipe de excelência, como é o caso, e essas mulheres estão ali fazendo parte desse quadro, o resultado vai ser excelente, espetacular. E é isso que a nossa expectativa tem, para que a gente logo tenha resultados fantásticos à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania. A gente está só há pouco mais de 60 dias e tem muito ainda a mostrar para o estado inteiro, para o Brasil e para quem espera bastante da gente.
Certo, para finalizar, você acabou de falar que está começando. O que, que os paranaenses podem esperar aí nesses próximos meses dessa nova pasta?
Podem esperar alguns projetos como, por exemplo, ainda estou para conversar com o nosso governador para que ele dê um pontapé inicial, mas projetos que vão mudar principalmente a vida dos paranaenses na parte de inclusão. Nós temos possibilidade de colocar ruas da cidadania em todo o estado, nós temos possibilidades de colocar espaços sensoriais que nós estamos pensando, tudo ainda em fase de desenvolvimento de projeto, para que a gente evolua, amadureça e junto com as outras secretarias, junto com o Ricardo Carboni da família, com a Leandre, com o Mauro Moraes, junto com todos os nossos colaboradores do governo do estado, a gente some força, musculatura para conseguir entregar.
Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui na Rede ERP de Notícias. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no estúdio.
Satisfação foi minha e uma delícia conversar com vocês. Nem sabia que nós íamos fazer a entrevista, mas voltarei mais vezes e com grande prazer. Quero te dar um abraço especialíssimo para o meu amigo Kaique Agostini, que está à frente aqui da ERP. Não é a primeira vez que ele está à frente da ERP, né? Pela competência dele, pela demonstração de arrojo, né, na administração, ele sempre retorna à posição aí de bom diplomata que é à frente da ERP. Então, parabéns a toda a equipe que tem à frente o Kaique Agostini.